Bom, aqui conosco o Bruno Lourenço Reis. A primeira pergunta que eu falo até antes do bom dia para o nosso repórter especialista em mobilidade é que como é que tem sido sua mobilidade esses dias, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Gisé. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Isaura. Bem, a mobilidade tem sido como nos outros dias, a minha, pelo menos, é a base da bicicleta. A diferença é o frio que veio aqui em Brasília e está complicado. Eu tenho chegado aqui congelado, né, desse deslocamento, mas a gente se adapta, bota um casaquinho, no caso uma balaclava que eu estou usando para cobrir as orelhas. Mas tirando isso, essa falta aí de combustível nos postos não está me afetando.
Ó, e tá aí.
Descobrimos alguém. Eu ia, inclusive, falar isso. E, Bruno, eu falei, o Gisel começou falando assim, hoje é dia de sinal verde. E eu ouso dizer que há 10 dias é dia da gente falar de mobilidade. Esse é o principal, né, bloco do Conexão Senado, nos últimos 10 dias.
E se teve uma pessoa que não sofreu nesse problema de combustível, falta de combustível, abastecimento, filas quilométricas, ok. O biker, Bruno Lourenço.
E acontece até que a cidade, com menos carros, né, os carros estão parados nos postos, uhum, ali, tentando abastecer.
Até
fica melhor.
O trânsito, né?
O trânsito ficou melhor. Melhorou. Porque tem trechos que eu não uso a ciclovia, os trechos que eu pego, que eu divido a rua com os carros, esses trechos estão muito mais tranquilos. Né? E esse, inclusive, é um tema do Sinal Verde de hoje. Né? A greve dos caminhoneiros, os impactos que essa greve trouxe, traz, vai trazer, porque ainda vai demorar um tempo para normalizar, e o que a gente pode aprender disso, né? Porque em 2015, a gente já tinha falado aqui no Sinal Verde sobre a greve dos caminhoneiros naquela época. Uhum. E eles estavam pedindo diesel mais barato, frete mínimo, fim da cobrança dos pedágios dos eixos suspensos, né? E essas medidas que passaram aí 2-3 anos, né, basicamente, sem, em algum lugar aí no limbo, aqui no país, agora tomaram cara de urgência e foram aprovadas por medida provisória. Só que o movimento agora foi maior, eles não sossegaram até ver publicado no Diário Oficial, né, o atendimento dessas exigências, né? Mas aí acho que agora ficou bem claro para todo mundo que o segmento pode parar o país, né? E toda crise, por outro lado, traz oportunidades. O preço alto já vinha motivando algumas pessoas a deixar o carro ali de lado, né, eventualmente, pelo menos. E agora a falta de gasolina, acho que jogou ali todo mundo, deu um choque de realidade para as pessoas, né? A Copa do Mundo está chegando, a estação seca em grande parte do país também, e aqui eu venho dizer que é uma boa hora para dar uma chance, mais uma chance, ou dar a primeira chance à bicicleta, caminhada, transporte coletivo, carona solidária, caminhada mais bicicleta, bicicleta mais metrô. Enfim, a gente tem uma
série... Mudar a chave, né?
Mudar. A gente tem algumas alternativas que na correria do dia a dia mesmo a gente acaba não pensando em que é possível. Agora, eu li no jornal Correio do Estado, lá de Mato Grosso do Sul, que as magrelas, por exemplo, voltaram a ganhar as ruas de Dourados. A Dourados é uma cidade que tem a topografia bastante plana, que favorece as bicicletas. Até 2008, aliás, a cidade, segundo o jornal, era conhecida como a cidade das bicicletas. Dourados seria a cidade das bicicletas por causa da grande quantidade, né, de bicicletas que haviam circulavam pelas ruas, ciclofaixas, ciclovias, que inclusive eram construídas pelo poder público. Mas veio aquele boom econômico e as pessoas trocaram as bicicletas por motos. Moto que é mais... é bastante prática. A gente vê como a moto ganhou um espaço que no Nordeste
muito
tirou
grande.
O espaço do jegue,
né, do jumento,
Então, avançou em todo o país. Mas a falta de gasolina também afeta as motos. E as pessoas começaram a tirar as magrelas ali, tirar o pó das magrelas, calibrar os pneus e botar para rodar. E
voltar ao primeiro amor, né?
E agora vamos ver se vão continuar, né? Pelo menos, porque não precisa de ser, às vezes, todo dia, mas um dia, né, da semana, ou agora, como eu falei, chegando à Copa do Mundo, às vezes é um período que... Eu lembro na Copa passada aqui, que pelo menos em dias de jogo, é porque havia jogos aqui em Brasília, mas o trânsito ficava um caos, e eu vinha de bicicleta, eu passava assim pelas pessoas e ficava pensando, mas será que ninguém pensou em tentar mudar um pouco, né? enfim, é uma oportunidade agora, Copa do Mundo, esse movimento aí dos caminhoneiros, de tentar alguma coisa diferente, né? Eu vi também algumas reportagens mostrando que pessoas que fizeram isso desses dias se surpreenderam, porque acabavam levando às vezes menos tempo num deslocamento de metrô do que no carro particular. Em horário de rush, acho que isso é
completamente
certeza.
É.
Vocês conhecem bem
essa
realidade por conta ali do deslocamento do metrô. E, por exemplo, aqui a gente tem um colega que outro dia voltou, fez pela primeira vez, não foi por falta de convites, mora perto de mim, mas pela primeira vez ele trouxe a bicicletinha ali no carro, que ele divide o carro com a esposa, vem pra cá, e depois na volta ele pegou a bicicleta dobrável, tirou do porta-malas e voltou de bicicleta comigo. Ele achou ótimo. E no dia seguinte, ou dois dias depois, ele fez algo até maior, que ele voltou caminhando, uma hora e meia de caminhada, mas aí você pensa, uma hora e meia de caminhada, tem gente que gasta, às vezes, 30, 40 minutos para chegar na academia, para ficar na esteira, correr mais 30 minutos e depois voltar de carro, pegar 30 minutos de carro.
É um negócio meio sem sentido, né?
Eu acho que dá pra gente botar a mão na cabeça.
Já vai o seu exercício do dia tá ali na volta pra
já
casa.
Já ticou, exercício
casa,
físico,
cumpriu,
ok.
Já deu ok. Deu
e caminhar em Brasília é muito bom, né? A topografia da cidade.
Até que ajuda.
É muito legal.
E o
ajuda.
Clima, por não ser...
Agora tá bem legal.
E não ser tão úmido, a gente acaba suando menos.
Uhum.
Eu, realmente, no caminho pra cá, eu encontrei já várias vezes pessoas correndo com a mochilinha. E eu acredito que essas pessoas estejam correndo, chegam aqui no trabalho, tomam uma ducha e depois estão prontos para o trabalho. Porque é isso, a pessoa, em vez de pegar o carro e ir para uma academia, por que não faz isso indo para o trabalho e voltando, né?
É uma opção boa.
Né? E dá uma economia boa.
E você sabe, Bruno, que nessa semana eu estava acompanhando um grupo do bairro, né, que a gente mora, e eles faziam assim, a brincadeira. Só que toda brincadeira não tem um fundo de verdade, né? Que falava assim, gente, finalmente os moradores, o nosso bairro é Águas Claras, né? Finalmente os moradores de Águas Claras descobriram que é possível ir no supermercado a pé.
E tudo ali é muito perto.
Porque
né?
tudo ali é muito,
muito perto.
Dependendo de onde você está, você sai do bairro por causa do metrô. Ou então vai num supermercado, na farmácia, tem muitas coisas perto. Então, a crise por esse lado mostrou essa coisa. Muita gente fazendo os trajetos a pé.
É possível, né? É possível.
Se resolvendo ali mesmo.
Na semana passada também, eu fui num barzinho ali perto da minha casa, a pé. E eu conversando com o dono lá, aí eu, poxa, e o movimento, como é que foi? Ele, não, tá ótimo. As pessoas das redondezas, né, essas pessoas pensaram, pra que eu vou me deslocar pra longe?
E
resolveram ali, valorizar o local, né? Então, tem essa questão, a gente descobre que tem um comércio, tem uma padaria ali próximo de casa, que você às vezes não precisa ir num supermercado, pegar um carro, enfrentar filas, ficar horas pra economizar... Às vezes o que não dá numa gasolina, se você comprar no mercadinho do bairro, né? Claro que agora o desabastecimento bota outra cara, mas daqui a pouquinho, quando a situação normalizar, dá para pensar nisso.
Bruno, só antes de você continuar aí, em uma questão aqui que me deu uma curiosidade. Você falou da questão da bicicleta dobrável. Aqui, no metrô de Brasília, é possível você andar com essa bicicleta dobrável, carregar no metrô? Assim, só uma curiosidade, porque me interessa.
Por exemplo, tem cada metrô, tem que olhar realmente o daqui. Como eu não sou usuário, porque o metrô vai para o outro lado da cidade, no Rio de Janeiro, por exemplo, a bicicleta dobrável, se ela tiver em São Paulo também, se tiver uma malinha em volta, alguma coisa para impedir de sujar, encostar nas outras pessoas, ela é considerada como uma maleta. Então pode ir em qualquer
procurar
vagão.
Saber, né, aqui no metrô DF.
Porque aqui tem aquela regra, no horário de pico, acho que
não pode.
Só no último vagão, né, nos outros horários, só no último vagão, uma bicicleta por vagão.
Pois é, se essas restrições estão me acabando com a minha vontade de virar um biker.
Vou procurar aqui essa
informação. Daqui a pouquinho a gente dá essa
informação. Mas normalmente é uma regra mais ou menos geral, até uma regra de convivência que é essa. Você vai levar a sua bicicleta dobrável, mas que tem alguma proteção para não ficar encostando nas pessoas e não, de repente, sujar um óleo
ali. É razoável.
Então eles normalmente pedem isso, né? Mas... cada cidade tem a sua regra específica. Algumas cidades permitem o transporte em ônibus também. Algumas cidades têm uma gradezinha ali no ônibus do lado de fora. É, em Florianópolis, se não me engano, tem você pode levar prancha de surf ali no ônibus. Tem uma gradezinha que você pode também botar a bicicleta. Então, tem essas particularidades, né? E falando aqui de particularidades de cidades, esse exemplo todo aí da crise dos combustíveis me lembrou a questão holandesa, um exemplo muito falado de como que a bicicleta ganhou o espaço lá, né? O jornal digital Nexo me deu um dado aqui que eu achei bastante interessante. 34% dos deslocamentos de até 7,5 km na Holanda hoje são realizados por bicicletas. No Brasil, 4%. Esse número de 7,5 km é mais ou menos o que seria uma distância boa, né, de ser pedalada. Uhum. Né, as pessoas não precisariam pegar um carro para fazer um deslocamento num trajeto pequeno. A bicicleta supriria muito bem essa distância. Então, 34% na Holanda, 4% no Brasil. Só que lá não foi sempre assim. Por conta do crescimento econômico, como eu falei aqui dessa questão de Dourados lá, da compra de motos, só que na Holanda, no pós-guerra, os carros ganharam muito espaço lá. As pessoas foram comprando carros, preferindo deslocamentos de carros. Só que com isso, com o aumento da frota, veio um dado ruim, que foram as mortes no trânsito, e principalmente mortes de crianças. A população lá se mobilizou e começou a botar a mão na cabeça. Peraí, isso não está bom. Vamos tentar mudar essa questão? Aí veio a crise do petróleo. O preço quadruplicou no início da década de 70 lá, e aí juntou a fome com a vontade de comer. Começaram, os políticos lá começaram a, quem pedia, quem começou a defender uma outra forma de transporte que não o carro, foi ganhando apoio popular e foi botando em prática, implementando o que a população pedia por meio de voto. E as ciclovias ganharam muito espaço lá, havia várias ruas que foram de carros, né? Foram desmontadas, que viraram calçadas, que viraram ciclovias. Então o carro perdeu espaço lá, central na cultura do transporte, na mobilidade urbana da Holanda. Amsterdã é um grande exemplo disso. E a bicicleta e os pedestres acabaram pulando para o número um da preocupação. E o resultado com isso foi esse aumento aí da 34%. Da população faz os deslocamentos curtos, né?
Mais
um terço
da população, né?
De bicicleta e em qualquer idade.
Por conta também aí de uma crise, né? Quem sabe essa crise.
Por conta da crise.
Esse susto.
Crise traz oportunidades.
Né? Traz oportunidades. A gente vê o outro lado da moeda também, né? Vê o copo meio cheio, ao invés de ver o copo meio
Exato.
Vazio. Marcela Diniz, metrô.
Metrô DF aqui, tô no site e tem um guia do ciclista, não fala nada em específico sobre bicicleta dobrável ter uma característica diferente das bicicletas. Só fala o seguinte: o transporte de bicicletas deve ser realizado no último carro do trem. O limite são 5 bicicletas no último vagão. Mas não fala especificamente sobre dobrada, bicicleta, né? Dobrável,
então,
se
acho que ela
pode...
Deve ser, desde que esteja naquele número aí de 5 por vagão.
5 por vaga em qualquer horário.
Ah, beleza, então. Bacana, então.
Muito bom saber disso.
Quero ver o Gisele chegando
pois
aqui com a
bicicletinha. Pois é, não é possível.
A Marcela, eu sei que ela... A Marcela vem mesmo. No dia que ela falar que vem... Ela vem. Agora o Gisel.
Quer dizer que o negócio é comigo.
Que tá demorando.
Tá bom. Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela.
Eu gostei muito dessa fé em mim. Vou ver se eu consigo acreditar, eu mesmo acreditar nisso.
Você tem que me dar uma força, Marcelo, porque o Bruno, eu não tá confiando muito.
E lembrando que a nossa produtora, a Samara, já veio de patins.
Samara.
Ela já fez uma divisão ali com patins e o metrô, que é bastante interessante. Hoje, no caminho, por exemplo, eu vi uma pessoa de skate, né, Vinha? Então, tem essas formas. Não precisa de pegar o carro em todos os trechos, não. Dá pra pegar, deixa um trechinho para uma outra forma ali.
É.
Vamos pensar nisso. 8:03, Bruno, obrigado pela sua participação. Próxima semana, quarta-feira, tem mais Sinal Verde.